Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhoras e senhores, garotos e garotas, está começando o Gabriela Esportiva desta segunda-feira, dia 22 de maio de 2023. Um salve para a rapaziada que está ligado desde cedo com a gente. Pessoal que ligou agora também, um forte abraço. Rapaziada do volante, obrigado pela carona. A moçada bacana aí das academias, né? Da caminhada, do pedal. Todo mundo ligado na Gabriela FM. Ela quem faz a sua trilha sonora ao vivo também, gabrielafm.com.br. E você pode baixar o nosso aplicativo e curtir a Rádio Gabriela FM onde você quiser estiver, tá bom? 7:03, vamos chamar o nosso queridíssimo José Maria, o presidente campeão, para o nosso boa noite e o nosso alô Esporte Clube deste dia 22. É, boa noite.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, meus amigos, minhas amigas do Gabriela Esportiva. Nesta segunda-feira, dia 22 de maio de 2023, Tony, o alô social será para uma fera do final dos anos 60. Seu nome de batismo, Lenival Oliveira de Carvalho, né? Seu apelido, Ivo Babá, atacante de lado, né? Que jogou no Colo-Colo, no Itabuna e jogou também no Ilhéus Atlético Clube, Ilhéus de Futebol e Regatas. Portanto, hoje a gente abraça Ivo Babá, um dos bons atacantes dos anos 60 da nossa cidade, Café.
Muito bem, um abraço para Ivo Babá, um abraço também para você que curte, que está ligado sempre no Gabriela Esportiva, tá bom? É sempre bom ter você por aqui. 7:14, Zé Maria, vamos às informações do Velho Continente.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, o Manchester United iniciou aí uma conversa com o PSG para contratar o Neymar, viu? De acordo com o jornal L'Equipe, as negociações começaram e, apesar de Neymar ter contrato com o PSG até 2027, o clube não se colocaria contra a saída do astro na janela de transferência do verão europeu, no meio do ano, desde que sob certas condições. O jornal frisa que, pela primeira vez, vários fatores internos estão alinhados aí, o que permitirá a transferência de Neymar, tá? O L'Equipe destaca que a saída de Neymar seria mais um passo, né, no projeto de menos flash e mais disciplina em um clube que ganhou destaque midiático nos últimos anos, mas não conseguiu avançar no projeto aí de faturar um título europeu. E assim, a diretoria teria como plano construir uma equipe mais equilibrada, né, em torno de uma única estrela, o Mbappé, né, já que ele não quer flash e tá falando de Mbappé, Mbappé é um cabra cheio de marra, né, e é sempre assim, né, Zé Maria, você que tem um bem mais conhecimento que eu, lógico, essas equipes se preparam afortunadas e é muito difícil ganhar alguma coisa. Aconteceu com o Cosmos nos Estados Unidos, que tinha até Pelé no plantel, né? E o Cosmos não ganhou nada e se desfez, né? Talvez o time do Neymar, né? O atual time do Neymar, o PSG, esteja um pouco equivocado nessas colocações. Não quer estrela, mas é permanecer todo mundo a favor de um só, né? Todo mundo garçom do Mbappé. Aí Mbappé conseguiu o que ele queria. Vamos lá, vai ver se esse plano do PSG vai dar certo. E a gente segue com o Gabriela Esportiva, 7:16. Vamos falar agora de Colo-Colo. Decepcionou aí o torcedor, hein? No Mário Pessoa, hein, Zé Maria? Conta pra gente aí.
Gabriela Esportiva.
O Colo-Colo, Tony Café, jogando ontem no estádio Mário Pessoa, fazendo a sua estreia diante da sua torcida, acabou decepcionando nessa segunda rodada do Campeonato Baianinho 2023. Eu diria que os problemas começaram mais cedo, ontem no Mário Pessoa. Fora do campo, tivemos portões que só foram abertos muito tarde, né? Praticamente na cara do gol, na boca do gol, no começo da partida. Tivemos muitas filas, né? O sofrimento do torcedor pegando o sol, quer dizer, a escalação do Colo-Colo foi outro vexame. Coisa de time de várzea, né? O supervisor divulgou uma lista para a imprensa e o time entrou com uma outra numeração. Até a TV Educativa Bahia registrou um engano. Mas o vexame maior, viu, Café? Ficou dentro das quatro linhas mesmo. Um time desarrumado, um time espaçado, né? O Conquista, sim, foi uma equipe mais arrumada e teve uma posse de bola muito grande no jogo de ontem. A atuação do Colo-Colo no Mário Pessoa, eu diria que foi decepcionante. Faltou qualidade. O técnico, né, Paulo Henrique, também se equivocou no seu trabalho. No segundo tempo, sacou um jogador de meio campo e escalou um zagueiro para jogar no meio. Os mais de 1.100 torcedores do Colo-Colo, sim, viu, Café? Foram um ponto positivo da tarde de ontem no Mário Pessoa. E são as testemunhas, né, do futebol fraco e sem inspiração praticado ontem no nosso estádio. Uma equipe sem marcação, um futebol sem qualidade, sem intensidade. Léo fez 1-0 numa falha do goleiro Felipe, né, que saiu mal do gol. E resultado, a bola sobrou ali para o Léo acabou empurrando para o fim do gol. Depois, com o andar do tempo, né, as câmeras do fotógrafo José Nasal documentaram que houve uma irregularidade no gol, no primeiro gol do Vitória da Conquista, quando o Léo fez 1-0. E isso foi confirmado também pela própria TV Educativa Bahia. Eu diria que o Léo pegou a bola pelo antebraço e acabou ajustando para finalizar para o fundo do gol. Mas o baiano não tem VAR. Quando não se tem VAR, predominam sempre as marcações de campo. No intervalo do primeiro para o segundo tempo, o técnico Paulo Henrique perdeu a paciência com seu lateral esquerdo, o Daniel. Eu diria que um jogador cintura dura, viu, Café? Todo durão, um jogador até de boa altura, mas não marca, não apoia, não chegou na linha de fundo, não ajudou, facilitou muito a tarefa do time do Conquista. E logo no intervalo, o Paulo Henrique sacou o Daniel, colocou o Alencar, o camisa 16, depois fez uma outra mudança, sacou o Mateuzinho também, o camisa de número 7, promoveu a entrada do Rafael Carneiro, e tivemos ainda, com o andar do jogo, na entrada do Rafael Pix também, né? Atuando nesse time do Colo-Colo, as mudanças aconteceram, mas a equipe sem intensidade, a equipe pouco produziu. Bonito mesmo no Mário Pessoa, volto a repetir, foi a presença do torcedor do Colo-Colo. Não lotamos o Mário Pessoa, mas 1.104 torcedores, Café, 1.104 pagantes, foi até então o maior público pagante em 2 rodadas, em 10 jogos realizados nesse campeonato Baianinho 2023. A renda do Marão ontem foi R$ 14.590. Tivemos também uma renda um pouquinho maior lá em Jacobina, no estádio José Rocha, R$ 15.040, mas o público de Jacobina foi menor do que o público do Mário Pessoa. Apenas 752 torcedores, portanto, nós colocamos 350 torcedores a mais. Parabéns à torcida do Colo-Colo, que saiu, gente, decepcionada com aquilo que viu no estádio Mário Pessoa. Eu diria que um Colo-Colo muito equivocado. No segundo tempo, o João Love chutou no início do segundo tempo uma única bola, né, que o Newton botou para escanteio, resumindo o jogo, né? Apenas duas chances reais, né, do time do Colo-Colo. No primeiro tempo, com o Mateuzinho numa bola parada, numa cobrança de falta, e no segundo tempo a melhor chance com o João Love. É muito pouco para um clube mandante. O Conquista poderia até ter construído um placar maior, porque no segundo tempo tivemos pelo menos três boas defesas do goleiro Felipe, repito, se recuperando, né, da falha do primeiro gol ainda no primeiro tempo. Uma segunda rodada que começou na quarta-feira com o Fluminense perdendo para o Jequié lá em Pituaçu por 2-1 e que tivemos um jogo isolado no sábado, em que o Galícia empatou em 2-2 com o time do Juazeiro, e no domingo mais três jogos. O primeiro, às 15 horas, o Colo-Colo perdeu aqui, repetindo, para o Conquista por 2-0, dois gols, né, do time do Conquista, um do Léo com o seu camisa número 9, e o segundo, um gol de bela feitura do Hugo Moura, né? Hugo Moura é o lateral direito, camisa número 2 do Conquista, que complementou e marcou um gol de bela feitura. Eu diria que na rodada de ontem ainda tivemos Jacobina 3, Unirbe 0, dentro de casa o Jacobina muito forte, Café, e tivemos em Camacã, no Elias Ribeiro, uma vitória contundente do time do Grapiúna. O Grapiúna é a grande sensação desse campeonato baianinho. Grapiúna 1-0, marcando e vencendo o Leônico. Resultado na classificação final, após as duas rodadas desse campeonato baiano de futebol profissional da Série B, é o Grapiúna quem faz bonito, 100% de aproveitamento. Tony Café, Grapiúna em primeiro com 6 pontos ganhos, 2 jogos, 2 vitórias, não sofreu gol nenhum ainda, a defesa do Grapiúna. O Grapiúna portanto, surpreendendo nesse início do campeonato baianinho. A segunda posição agora é do Jacobi com 4 pontos, o Conquista, que venceu o Colo-Colo, é o terceiro com 4, e o Fluminense permanece no G4 na quarta posição com 3 pontos. Jequié caiu para a quinta posição com 3 pontos ganhos. A Unirbe de Alagoinhas é o sexto com 3, o Juazeiro é o sétimo melhor colocado com 2 pontos. Galícia em oitavo com 1, o Colo-Colo caiu para a nona posição, posição de rebaixamento desse campeonato baiano, é o nono colocado com apenas 1 ponto, e o Leônico é o lanterna da competição, 0 ponto, ainda não conseguiu pontuar. Eu diria, meu querido Tony Café, a gente tem que parabenizar esses heróis pagantes, né? Esses 1.104 torcedores que foram no estádio, né, ver a intensidade que não houve nesse time do Colo-Colo. Resultado, a torcida saiu decepcionada. Colo-Colo que joga agora na terceira rodada, no próximo domingo, no Valdomiro Borges, enfrentando o time do Jequié, entendeu? E que acabou se complicando, porque a gente lembra, é um campeonato baiano, Tony Café, só de jogos de ida, você não tem como recuperar os pontos perdidos, né? E o Colo-Colo acabou jogando fora o pontinho da primeira rodada, porque, resultado, na sua estreia dentro de casa, quando deveria ter feito a sua parte, o time acabou decepcionando, né? Foi um time desarrumado, foi um time espaçado, foi um time sem qualidade. E a torcida do Colo-Colo está na bronca, viu, Tony? É o que a gente observa nas redes sociais, entendeu? O que a gente observa nas esquinas, nas ruas da cidade, o descontentamento com o torcedor, não pelo resultado, mas pela qualidade daquilo que se viu no elenco do Tigrão, disputando esse Baianinho 2023, Café.
Muito bem, Zé Maria, 7h25.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Mas na Europa, Zé Maria, o árbitro de vídeo na partida entre Valência e Real Madrid no último domingo, o Inácio Iglesias, será demitido pela Federação Espanhola de Futebol, né? Ele faz parte de um grupo de 6 profissionais que serão dispensados, de acordo com informações aí da imprensa local. A comissão de arbitragem discordou da atuação de Villanueva no Mastella, né? Depois de mais um lamentável episódio de racismo contra Vinícius Júnior, o brasileiro acabou expulso após desentendimento com Hugo Duro, né? Ao chamar aí o árbitro de campo, o Ricardo Burgos, né? Para revisão no monitor, o VAR exibiu apenas o trecho de vídeo onde Vinícius acerta o rosto de Hugo, omitindo a parte em que o jogador do Valência, né? Segurou o atacante do Real Madrid com um mata-leão, Zé Maria, né? Vinícius Júnior ironizou, né, com aplausos após a decisão do árbitro aí nos acréscimos do segundo tempo. Depois repetiu o gesto feito por Hugo Duro, né, e questionou o fato de o adversário não ser punido. O camisa 20 foi afastado aí no momento da confusão. 7h26.
Gabriela Esportiva.
Vamos lá, Estrela Solitária volta a brilhar. O Botafogo vence o clássico do vovô, Zé.
A Estrela Solitária volta a brilhar e o Botafogo vence o clássico vovô, Café. Sétima rodada, Campeonato Brasileirão da Série A. Bahia decepcionou em casa no sábado à tarde, né? Bahia 1, Goiás 1. Esperava uma equipe com outra intensidade, enfim. Decepcionante esse resultado dentro de casa do time do Bahia, empatando com Goiás em 1-1. Em Bragança Paulista, no Nabizão, né, o Bragantino venceu o Atlético Paranaense 2-0. No Morumbi, o São Paulo goleou o Vasco 4-2, mais uma vitória do time do São Paulo. Eu diria que o Vasco permanece aí com a sua cruz, Café. Em 7 jogos realizados do Vasco, apenas uma vitória, 3 empates, 3 derrotas. É o Vasco ali, porteiro da zona do rebaixamento, com apenas 6 pontos ganhos. Tivemos também no Couto Pereira o Coritiba perdendo para o Atlético Mineiro de virada, 2-1 foi o resultado final. E a torcida do Coritiba acabou enfrentando a polícia, cenas de violências, né? Aconteceram lá no Couto Pereira, campo do time do Coritiba. O América Mineiro finalmente venceu a primeira no Campeonato Brasileirão, América 2, Fortaleza 1. E tivemos já no domingo, né? Eu diria que um resultado não, o jogo também foi na sexta-feira. Sexta-feira foram 7 partidas, Café. O Botafogo jogando no Engenhão, né, o clássico vovô contra o time do Fluminense, o Botafogo se superando, vencendo mais uma no Campeonato Brasileirão. Botafogo 1, Fluminense 0, gol do zagueiro Cuesta, né? Uma vitória importantíssima do time do Botafogo nessa 7ª rodada do Campeonato Brasileirão. E finalmente o clássico Santos e Palmeiras na noite de sábado, 0-0. Um resultado, eu diria, na Vila Belmiro, que o Santos, né, segurou esse empate com a boa equipe do time do Palmeiras. O Flamengo jogando no Maracanã no domingo, venceu por 1-0, eu diria que um gol salvador aí do zagueiro Léo Pereira, né, acabou decidindo. O importante são os 3 pontos e o Flamengo já deu um pulo, já é o 6º colocado com 12 pontos ganhos. Tivemos também o clássico Grenal, né, um Grêmio mesmo com jogador a menos, né, venceu a Internacional de 3-1. Nesse jogo, o Tony Café, destaque aí para os gols de Bela Feitura, um golaço do Luiz Soares, marcando o seu primeiro no Grenal. Vila Sante marcou o segundo, Bitello marcou um outro gol de Bela Feitura. É um Grêmio soprando, Grêmio 3, Internacional 1, esta noite, Café. Daqui a pouquinho, às 8 da noite, o Cruzeiro fecha a 7ª rodada enfrentando o time do Cuiabá. Na primeira posição, liderança da Estrela Solitária, Botafogo em primeiro com 18 pontos em 7 partidas, 6 vitórias, 1 derrota, né? Em segundo, o time do Palmeiras. Palmeiras tem 15 pontos, 4 vitórias, 3 empates. É a única equipe que ainda não conheceu derrota nesse Campeonato Brasileirão. Portanto, Palmeiras em segundo com 15 pontos, 4 vitórias e 3 empates. O Fluminense é o terceiro, com 13 pontos ganhos, 4 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. E o Atlético Mineiro chegou no G4, o Atlético é o quarto colocado, 13 pontos, 4 vitórias, 1 empate, 2 derrotas no Brasileirão. Cruzeiro, que joga esta noite e tem um jogo a menos, é o quinto com 12 pontos ganhos, né? 4 vitórias e 2 derrotas, não empatou ainda jogo nenhum. Cruzeiro que esta noite realiza o seu 7º duelo nesse Campeonato Brasileirão da Série A. E o Flamengo é o 6º colocado com 12 pontos ganhos. São 4 vitórias e 3 derrotas. Flamengo também ainda não empatou jogo nenhum nesse Campeonato Brasileirão. 7ª posição do Atlético do Paraná com 12 pontos ganhos, 4 vitórias e 3 derrotas na competição. São Paulo, o 8º colocado com 12. O Santos, na 9ª posição com 11. O Grêmio é o 10º colocado com 11 pontos. O Fortaleza ocupa a 11ª posição. Fortaleza tem 10 pontos ganhos. Bragantino é o 12º com 10. Bahia, na 13ª posição, apenas 7 pontos ganhos em 7 jogos, Café. 2 vitórias, 1 empate, 4 derrotas do time do Bahia. O Internacional é o 14º colocado com 7 pontos, né? Na 15ª posição tem o Goiás também com 7. O Vasco da Gama é o 16º colocado, 6 pontos ganhos em 7 partidas, 1 vitória, 3 empates, 3 derrotas, uma campanha para ser esquecida, uma campanha muito ruim do gigante da colina do Vasco da Gama. E os 4 últimos da Série A: Corinthians em 17ª posição com 5 pontos, o Cuiabá é o 18º com 4 pontos, o América é o 19º colocado com 4 pontos e o Coritiba, Café, é o 20º colocado, é o lanterna da Série A do nosso futebol, apenas 2 pontos ganhos. Situação complicada do time do Coritiba, que pode perder mandos de campo depois das cenas de violência envolvendo torcida do Coxa e policiais lá da Polícia Militar, portanto, de Curitiba. Esta noite é uma única partida para fechamento da 7ª rodada. Tem Cruzeiro enfrentando o Cuiabá, o Cruzeiro que ocupa a 5ª posição. Se vencer o seu jogo, viu, entra no G4, Tony Café.
Muito bem, Zé Maria, 7h34, a gente fatura e volta daqui a pouquinho com a segunda parte do Gabriela Esportiva, 7h34.
102,9, Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva.
Muito bem, Zé Maria, vamos à Série B do Brasileirão. Vitória perde, né? Mas resultados ajudam o Leão a se manter na liderança.
O Vitória voltou a perder, viu, Tony Café? Na sexta-feira à noite, né, na abertura da 7ª rodada, em Mirassol. Mirassol 2, Vitória 0. Tombense também 0, Londrina 2, né, e o Atlético de Goiás 0, Avaí 0. Foram resultados na sexta-feira. E tivemos o segmento do Campeonato Brasileiro, né, os resultados acabaram ajudar o Leão, né, e o Vitória permanece na liderança desse Campeonato Brasileiro da segunda divisão. O Sport Clube do Recife venceu o Botafogo na Ilha do Retiro, fez 3-0, né? O Ituano em casa perdeu para o Novo Horizontino, 2-0 foi o placar desse jogo. E o Sampaio Correia, né, venceu o ABC jogando lá no Maranhão, Sampaio 1, ABC 0. A Chapecoense em Chapecó perdeu para o Juventude, vitória importantíssima, né, do time do Nenê. É a segunda vitória seguida do Juventude. O Juventude, resultado, Café, saiu da zona do rebaixamento. Juventude 2-0 da Chapecoense em Chapecó. Tivemos também o Criciúma em casa vacilando. Esse resultado ajudou muito o Vitória a se manter na primeira posição. Criciúma 1, Ceará 2-1. Foi o resultado, eu diria que um resultado surpreendente, né? E o clássico de Campinas, Ponte Preta e Guarani, terminou empatado. 1-1 foi o resultado desse jogo. E o CRB vacilou jogando no estádio Rei Pelé em casa, perdeu para o Vila Nova 3-0. Vila Nova crescendo o resultado. Vila Nova, né, já ocupando a terceira posição desse Campeonato Brasileiro da segunda divisão. Após os resultados da sétima rodada, Vitória na liderança com os mesmos 15 pontos, né? O Atlético de Goiás é o segundo também com 15. O Vila Nova agora é o terceiro com 14 pontos e o Criciúma na quarta posição também com 14 pontos ganhos. O Guarani de Campinas é o quinto colocado com 13. O Mirassol, que venceu Vitória, pulou para a sexta posição com 13 pontos ganhos. Botafogo de Ribeirão Preto é o sétimo colocado com 12. O Sport Clube do Recife é o oitavo com 11 pontos, né? Novo Horizontino é o nono com 11 pontos. E o Londrina ali no meio da tabela, décimo lugar. Londrina, 10 pontos ganhos. 11ª posição do Ceará. 12ª posição Chapecoense, com 8 pontos ganhos. O Sampaio Correia é o 13º colocado com 8, né? O Ituano é o 14º com 7, Avaí na 15ª posição com 7 pontos ganhos. E o Juventude agora é o 16º, é o porteiro da zona, Juventude, 6 pontos ganhos na Série B. Os 4 últimos, né, no Z4 do futebol da segunda divisão: Ponte Preta, 17º colocado, tem 6 pontos ganhos. O CRB é o 18º com 5. O Tombense, né, do futebol mineiro, é o 19º com 4 pontos ganhos. E o ABC permanece sem reação na lanterna do campeonato da Série B, 20º lugar, o ABC com apenas 1 ponto ganho. A 8ª rodada do futebol da Série B já começa amanhã, Café. 3 jogos acontecem nesta terça-feira. Amanhã, 19 horas, teremos Botafogo de Ribeirão Preto e Mirassol, duas equipes do futebol paulista. Amanhã, 21 horas e 30 minutos, teremos Novo Horizontino e Avaí. E no mesmo horário, o ABC joga no Frasqueirão, enfrentando o time do Tombense, que está ali no Z4 da Série B. São os 3 jogos desta terça-feira. As demais partidas, 7 partidas, todas elas serão realizadas na quarta-feira. Quarta-feira, 19 horas, Vitória e CRB no Barradão. Reencontro aí do Vitória, após nova derrota, reencontrando sua torcida na quarta-feira, às 19h. Mesmo horário para Juventude e Atlético de Goiás. O Londrina, jogando no Estádio do Café, recebe o Ceará também às 19h. E o Vila Nova, né, que chegou e chegou forte no Z4, joga em casa enfrentando o Ituano. Ainda na quarta-feira, 21 horas e 15 minutos, Guarani e Chapecoense. E às 21 horas e 30 minutos, teremos mais 2 partidas para fechamento da 8ª rodada do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão. 21h30 de quarta, Sampaio Correia e Ponte Preta, duelo lá no Maranhão. E teremos o Criciúma jogando em casa e enfrentando o Sport Clube do Recife nesta 7ª rodada. A Vitória deu sorte, viu, Tony Café? Porque perdeu o jogo para o Mirassol, mas o Atlético de Goiás empatou em casa com o Avaí. E o Criciúma, dentro de casa, perdeu para o Ceará. Resultados que ajudaram a manter o Leão na liderança do Campeonato Brasileiro da Série B do nosso futebol.
Muito bem, 7h43.
102,9. Gabriela Esportiva.
E vamos à elite do futebol brasileiro. Teve clássico, né? Atlético Mineiro e Atlético Paraná. Aliás, abre amanhã, quarta rodada da Copa Libertadores da América, né? Mas antes, e falar aqui de Brasileirão, Série A, mas vamos aí de Libertadores, Zé Maria.
Um clássico brasileiro entre os dois Atléticos, Atlético Mineiro e Atlético do Paraná, Café, abre amanhã às 19h, né, a quarta rodada da Copa Libertadores da América. Essa quarta rodada teremos duelo a partir das 19h entre Monagas e Colo-Colo, né? e o Atlético Mineiro jogando no Mineirão, enfrentando o Atlético Paranaense. Às 21 horas, Aucas e Racing, né? Dois jogos, dois clubes aí do grupo do Flamengo. Do grupo A, o Aucas do Equador enfrentando o Racing da Argentina. E teremos também, às 9 da noite, o Independiente Medellín enfrentando o Nacional. O Bolívar enfrenta o Barcelona e o Aliança Lima fecha nesta terça-feira a rodada de jogos de terça, enfrentando o Libertar às 23 horas. Na quarta-feira, dia 24, teremos às 7 da noite Patronato e Olímpia, né? Esse jogo vai acontecer às 7 da noite. O Cerro Porteño recebe o time do Palmeiras. Cerro Porteño, que é do grupo C, que tem o Palmeiras, o Cerro Porteño do Paraguai, né? O Barcelona do Equador e o Bolívar da Bolívia. Teremos também na quarta-feira, né, o Liverpool enfrentando o Independiente Del Valle e o Deportivo Pereira enfrentando o Boca Juniors já às 9 da noite. Às 21 horas e 30 minutos, né, o Nublense recebe o Flamengo, né? Nublense, que é um clube chileno, portanto, enfrentando o Flamengo na quarta-feira à noite, às 21 horas e 30 minutos, e teremos no mesmo horário também Argentino Júnior fazendo duelo aí com o Corinthians pela quarta rodada da Copa Libertadores da América. Na quarta, o último duelo acontece às 23 horas de quarta-feira, com jogo Melgar e Atlético Nacional. Esse duelo vai acontecer às 23 horas. Na quinta-feira, mais três partidas pela Copa Libertadores da América, a Glória Eterna Café. O Strongest, né, enfrenta o Fluminense na quinta, às 7 da noite. Metropolitanos e Internacional jogam às 21 horas. E o Sporting Cristal recebe o River Plate, fechando, portanto, a quarta rodada da Copa Libertadores da América. A liderança do Grupo A é do Racing, em primeiro, com 7 pontos ganhos. O time argentino lidera o Grupo A. O Flamengo é o segundo com 4. A Aucas é o terceiro com 3 e o Nublense é o quarto colocado com 3 pontos ganhos. No grupo B, o Nacional lidera. O Nacional é o primeiro com 7 pontos ganhos. O Internacional é o segundo com 5. Portanto, é um Internacional aí com esse compromisso, precisa fazer o resultado Internacional, que vai ter uma pedreira pela frente, né? Jogando, disputando essa Copa Libertadores da América. Teremos também, nesse grupo B, o Independiente Medellín, é o terceiro com 4 pontos, e o Metropolitanos é o último colocado com 0 ponto, ainda não conseguiu pontuar. No grupo C, liderança do Bolívar, estamos falando do Bolívar. Bolívar é do futebol da Bolívia, é o primeiro. Palmeiras é o segundo, ambos com 6 pontos ganhos. O Barcelona do Equador é o terceiro com 3 pontos e o Cerro Porteño do Paraguai é o quarto colocado com 3 pontos. No grupo D, liderança do Fluminense do Rio, 3 jogos, 3 vitórias, né? Fluminense é o primeiro com 9 pontos ganhos. Vai fazer um jogo difícil, né? Na quinta-feira, jogando, enfrentando o time do Strongest, né, da Bolívia, jogando lá na Bolívia, portanto, o Strongest, que é o segundo colocado no grupo do Fluminense, tem 3 pontos, o Sport Cristal é o terceiro com 3, e o River Plate é o quarto colocado da Argentina com 3 pontos ganhos. No grupo E, o Argentino Júnior lidera com 7 pontos ganhos, o Independiente é o segundo com 6, o Corinthians é o terceiro com 3, o Liverpool é o quarto com apenas 1 pontinho. No grupo F, liderança do Boca Juniors Café, na primeira posição, 7 pontos ganhos. O Deportivo Pereira é o segundo com 4, o Colo-Colo é o terceiro com 4 e o Monagas tem apenas 1 pontinho no grupo F. No grupo G da Copa Libertadores da América, Atlético do Paraná, 7 pontos ganhos. O Alianza Lima é o segundo com 4, o Atlético Mineiro é o terceiro com 3 e o Libertad é o quarto com 3. O Atlético, portanto, jogando no Mineirão, precisa fazer o resultado no clássico entre os dois clubes brasileiros. Se o Galo Mineiro vencer, pula aí para a segunda posição, vai a 6 pontos ganhos. E finalmente, no grupo H da Libertadores, tem Atlético Nacional em primeiro com 7, o Olímpia é o segundo com 5, o Patronato é o terceiro com 3 e o Melgar na quarta posição com apenas 1 ponto ganho. Copa Libertadores, que terá final única, Tony Café. Dia 11 de novembro, o palco, o estádio do Maracanã.
Muito bem, 7h51.
Gabriela Esportiva.
7h51, Zé Maria. Goiás abre amanhã a quarta rodada da Copa Sul-Americana, né, em duelo que vale a liderança do Grupo G.
A Copa Sul-Americana, Tony Café, tem um jogo de abertura amanhã interessante. Goiás e Universitário vão estar fazendo um duelo que vale a liderança do Grupo G da Copa Sul-Americana. Quarta rodada da competição sul-americana. Goiás e Universitário desta terça, 19 horas. Terça também, 19 horas, teremos Gimásia enfrentando o Santa Fé e o Magalhães, né, enfrentando a LDU de Quito, né? O América Mineiro joga às 21 horas desta terça-feira. América Mineiro e Defensa e Justiça, jogo que vai acontecer no estádio Independência em Belo Horizonte. Às 21h30, a Academia Puerto Cabelo enfrenta o São Paulo, né? Jogo das 21h30, e teremos também Milionários e Peñarol, clássico das 23 horas da Sul-Americana nesta terça-feira. Na quarta-feira, os seguintes jogos. Quarta, 19 horas, Fortaleza defendendo a liderança do seu grupo, Grupo H. Recebe na Arena Castelão a equipe do San Lorenzo, do futebol argentino. Jogo das 7 da noite. Teremos também Audax Italiano enfrentando o Santos às 21 horas da quarta-feira. E o Tigres enfrentando o Tolima, né? O Tigres da Argentina jogando às 21 horas contra o Tolima na quarta. Tolima, que é do futebol da Colômbia. Ainda na quarta-feira, o Bromig, né, enfrenta o Newell's Old Boys, jogo das 23 horas. Na quinta-feira, teremos duelos também pela Copa Sul-Americana. Taquari e Estudiantes, às 7 da noite, né? Danúbio e Guarani, também no mesmo horário, 7 da noite. Huracan enfrenta o Emelec, jogo das 21 horas. E o César Valejo, né, enfrenta o Botafogo, jogo muito importante para o time do Botafogo. Estamos falando dessa Copa Sul-Americana, que o Botafogo está ali na segunda posição. Precisa vencer o César Valejo, que é o lanterna do Grupo A da Sul-Americana. Teremos também na quinta-feira, né, além do César Valejo e Botafogo, o Oriente Petroleiro recebe o Bragantino às 21 horas e o Estudiantes de Mérida, né, que ainda não pontuou na Sul-Americana, fecha a quarta rodada enfrentando o time do Palestino. A situação, a classificação de momento na Copa Sul-Americana de Futebol, no Grupo A, a LDU de Quito lidera, é a primeira com 7 pontos ganhos. O Botafogo é o segundo com 5 pontos, né? O Magalhães do futebol do Chile é o terceiro com 2. E o César Valejo, né, está na lanterna, César Valejo, que será o adversário do Botafogo na quinta-feira. No grupo B, está todo mundo igual, viu, Tony Café? Todo mundo tem chances, né? Huracan em primeiro com 4 pontos ganhos, Danúbio em segundo com 4, o Emelec é o terceiro com 4 e o Guarani é o quarto também com 4 pontos. No grupo C, liderança do Bragantino em primeiro com 7 pontos ganhos. O Estudiantes da Argentina é o segundo também com 7. O terceiro é o Taquari, né, com 3, e o Oriente Petroleiro é o quarto, zerinho, ainda não pontuou na Sul-Americana. No grupo D, São Paulo lidera na primeira posição com 7 pontos ganhos. O segundo colocado é o Tigres da Argentina, com 6 pontos, né? Apenas um ponto de diferença do São Paulo para o Tigres. O Tolima do futebol da Colômbia é o terceiro com 4 e a Academia Puerto é o quarto colocado, zerinho, ainda não conseguiu pontuar nessa Copa Sul-Americana. Grupo E, liderança absoluta do Newell's Old Boys na primeira posição, 9 pontos ganhos, 3 jogos, 3 vitórias. Né? A segunda posição é do Audax Italiano com 4 pontos, o Santos é o terceiro com 4 e o Blooming, né, é o quarto colocado com 0 ponto. No grupo F, Milionários da Colômbia lidera com 7 pontos ganhos, a segunda posição é do Defensa e Justiça com 6. Na segunda posição do grupo F, o América Mineiro é o terceiro com 4 pontos e o Peñarol é o quarto, zerinho, ainda não conseguiu pontuar. Grupo G, Universitário lidera na primeira posição com 7 pontos ganhos. Adversário do Goiás amanhã em Goiás. O Goiás é o segundo com 5, se vencer vai a 8 e pula para a liderança do grupo G. Na terceira posição tem o Santa Fé com 4 pontos ganhos e o Ginásia, né, é o quarto colocado com 0 ponto. E finalmente no grupo H, que tem o Fortaleza brilhando nessa Copa Sul-Americana, 9 pontos ganhos, 3 jogos, 3 vitórias. Eu diria que um Fortaleza muito forte brigando nessa Copa Sul-Americana. Fortaleza que joga na quarta-feira em casa, enfrentando o San Lorenzo da Argentina, que é o segundo colocado. Se vencer, o Fortaleza vai a 12 pontos, né, e dispara na liderança do grupo H. San Lorenzo, o segundo com 4, Palestina é o terceiro com 4 e Estudiantes de Mérida é o quarto colocado do grupo H, 0 ponto. Portanto, uma rodada importante, a quarta rodada para clubes brasileiros. Café é a Sul-Americana.
Muito bem, Zé Maria, 7h56.
Gabriela Esportiva.
7h56, olá, boa noite, Café, boa noite, Zé Maria. Hoje, né, o Baba, Amigos da Joerana, está parabenizando aí o atleta Valdemar pelo seu aniversário no próximo domingo, né? É, haverá mais um Baba aí, que será comemorativo. E há 2 aniversariantes do mês, Valdemar e Guego. É isso mesmo, Guego? Hã? Primeira chamada às 6h30 da manhã, olha aí, Zé. Somente idade a partir de 48 anos. 40 anos, né? 8 foi por minha conta. 40 anos, né, Cipa? Diretoria Cipa, Bento e Valdemar. Um abraço aí ao pessoal da Joerana, viu? E vamos às informações do Barcelona. Barcelona empata no sábado e está eliminado das semifinais do Campeonato Baiano Sub-20.
O Barcelona, Tony Café, empatou no sábado, né, no estádio Mário Pessoa, com a Jacuipense em 0-0. Isso foi eliminado das semifinais do Campeonato Baiano Sub-20. Portanto, passou a Jacuipense, que no primeiro duelo em Salvador venceu o Barcelona por 2-0. Podia até perder por 1-0, que ainda assim a Jacuipense se classificava. E no sábado, no Mário Pessoa, o Barcelona não teve a intensidade, né? Empatou um jogo em que precisava vencer. Resultado muito ruim. Acabou eliminando, restando ao Barcelona apenas um sexto lugar, né, na competição no geral desse Campeonato Baiano Sub-20. E outros jogos que aconteceram no sábado, o Bahia de Salvador, que no primeiro duelo havia empatado com o Camaçariense em 0-0 lá em Terra Nova, venceu jogando no Metropolitano de Pituaçu. Bahia 2-1, Camaçariense. Bahia está classificado para as semifinais. E o Bahia de Feira venceu o Conquista. Conquista, sim, fez bonito nesse Campeonato Sub-20. Venceu o primeiro jogo no Edvaldo Flores por 3-1. Podia perder até pelo placar de 1-0, perdeu para o Bahia de Feira, mas o Conquista está classificado. O Bahia de Feira está eliminado da competição sub-20. E tivemos também um Vitória, né, vencendo o Itabuna, Vitória 3, Itabuna 2, no primeiro duelo em Camacan. Houve um empate em 2-2, portanto, o time do Vitória se classificou com méritos, né? Eu diria que as quatro melhores equipes que vão disputar agora, Tony Café, as semifinais do Campeonato Bahia, Baiano Sub-20, são os dois grandes, Bahia e Vitória, e as duas equipes que surpreenderam, que fizeram muito bonito nesta competição. Estou falando do Conquista Social Clube e da Jacuipense, dois clubes do interior que estão inseridos entre os quatro melhores para as semifinais. Restou ao Barcelona uma sexta posição no geral, né, dentre os 19 clubes que iniciaram a competição, e o Bahia de Feira ficou ali na quinta posição. O Itabuna é o sétimo colocado, portanto a melhor situação para o futebol aqui do sul da Bahia foi do Barcelona com o sexto lugar. Eu pessoalmente esperava mais, viu, Tony Café? Eu até acreditava que o Barcelona poderia chegar dentre as quatro melhores equipes, mas isso dentro de campo não aconteceu. Bom, após o campeonato que acabou, né, para Barcelona, para Itabuna, para Bahia de Feira, só os quatro vão começar agora, Bahia de Salvador, Vitória, Conquista e Jacuipense, a fase de semifinais da competição sub-20, e o Barcelona não tem mais nenhuma atividade. Essa é uma geração, Café, que não tem como jogar mais na competição sub-20, porque é o último ano da sub-20, tanto que o Barcelona profissionalizou 9 atletas, né, desse elenco de 23 jogadores que disputaram sub-20. 9 são atletas agora profissionais, é o caso do goleiro Guilherme, que tem 20 anos, né, já é atleta profissional, já tem contrato de atleta profissional. É o caso do Gabriel, também com 20 anos, que é zagueiro. É o caso do Luanderson, que é volante, de 20 anos. Diogo também se profissionalizou, lateral esquerdo, também de 20 anos de idade. É a mesma situação do Gel, o meia de 20 anos, né? O Sávio, meia também de 20 anos de idade, do atacante Tom, de 20 anos de idade. Nessa lista do Cailan, que é zagueiro também com 20 anos, e nessa lista até apareceu aí um nome que para mim é uma surpresa, porque eu não vi esse menino jogar, o Marcos Guilherme, também foi profissionalizado, é o nono atleta profissionalizado. Barcelona vai ter que colocar esses atletas em atividade para ganharem experiências, para poderem ajudar pelo menos na composição do grupo, do elenco para o Baianão 2024. Eu não ficaria surpreso, viu, Tony Café, se a direção do Barcelona já anunciasse esses atletas, emprestasse parte desses atletas para a equipe do Grapiúna, pelo relacionamento que o Wellington tem, né? Já foi inclusive presidente do Conselho Deliberativo do Barcelona, portanto eu não ficaria surpreso, porque são meninos que não podem ficar parados esperando o Campeonato Baianão chegar. E o Grapiúna está aí, está brilhando, está bem na fita, né? É o líder desse Campeonato Baianinho 2023, portanto o sul da Bahia ficou devendo ainda a melhor classificação nossa. É um sexto lugar, porque o Bahia de Feira ficou em quinto, com a quinta melhor campanha no Baiano Sub-20, Café.
Muito bem, Zé Maria. 8-2. O Gabriela Esportiva vai ficando por aqui.
Gabriela Esportiva.
Isso mesmo, Zé Maria. Vamos às nossas considerações. Fica à vontade.
Nas considerações finais do programa desta segunda-feira, dia 22 de maio de 2023, Tony Café, eu quero parabenizar o Grapiúna Atlético Clube. Um elenco caseiro, meus amigos, com uma folha mensal de apenas R$32 mil, é o custo mês da folha de toda a comissão técnica, de todo o grupo de atletas do Grapiúna. 2 jogos, 2 vitórias, é o time mais barato do Baianinho 2023, e fazendo muito bonito, brilhando com uma base de jogadores que disputaram o futebol amador da vizinha cidade de Itabuna. Parabéns, Grapiúna!
Ok, Zé Maria, parabéns ao pessoal do Grapiona aí, parabéns a todos vocês, tá? E um forte abraço aí para os nossos ouvintes, pessoal que tá ouvindo aí o programa, que ficou ligado na gente. Muito obrigado pelo carinho. Amanhã a gente tá de volta com mais Gabriela Esportiva, no oferecimento de Pai Mendonça. Pai Mendonça, Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você. E InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.